Vamos então agora ver algumas considerações sobre austeridade. Nós vimos o quão necessário é a nossa austeridade. E austeridade não quer dizer rigidez. Austeridade não quer dizer rigidez, não quer dizer mente fixa em alguma coisa, não é? Mas aqui nós temos algumas palavras que foram materializadas por Liu Tieliu, falando sobre isso. Para aqueles que não sabem, Liu Tieliu, numa de suas encarnações, foi Clara de Assis, a companheira de São Francisco de Assis. E Liu Tieliu fala a respeito de austeridade, e ela inclui na austeridade nós termos palavras positivas, palavras que constroem, palavras que são criativas. Ela inclui isso na austeridade. Por que que inclui as palavras corretas na austeridade? Porque nós não somos austeros no falar. Vocês já perceberam, não, que uma pessoa abre a boca e aquilo é como uma torneira aberta? Vocês já perceberam isto? Certas palavras que são usadas, a energia com que as palavras são ditas é de uma falta absoluta de austeridade, uma falta absoluta de equilíbrio, de harmonia. Então ela começa a dizer que as palavras devem se tornar operativas, as palavras devem ser colocadas em prática, não? De uma forma correta, de uma forma austera. Agora, os gestos também devem se tornar assim. Os nossos gestos devem estar sendo observados por nós. E cada movimento do teu ser deve ser assim. Tudo isso é austeridade, porque as pessoas não têm equilíbrio nestas coisas, nos gestos, nas palavras, nos movimentos, não? Não há austeridade nisto, quer dizer, não há harmonia, não há equilíbrio. Não há uma coisa interna, ordenada, posta em prática. Toda e qualquer ação, ela diz, deve ser consciente. Se você não é consciente das suas ações, dos seus movimentos, se você não é consciente disso, você não será jamais austero. Austero quer dizer ser consciente das coisas. E existe esta palavra porque as pessoas são tão inconscientes dos próprios movimentos, elas nem sabem onde tem a mão, elas nem sabem o que está fazendo a mão enquanto ela está pensando em outra coisa. Ela não consegue manter o seu corpo numa atitude que ela gostaria de ter. O corpo não obedece, o corpo não corresponde a um estado interno da pessoa. Tudo isso é falta de austeridade. Então, a austeridade não está apresentada como uma coisa desagradável. A austeridade é aquilo que devia ser a nossa normalidade, e não uma falta de rumo, não uma falta de controle, não uma falta de harmonia, não uma falta de equilíbrio. Tudo isto bem controlado, tudo isto bem vivido, tudo isso é austeridade. Se a humanidade fosse austera, os meios de comunicação não estariam fazendo o trabalho destrutivo que estão fazendo, que é de uma falta de austeridade absoluta, uma falta de controle, uma falta de harmonia total. Nada deve ser realizado sem que se saiba o que o impulsionou. Como é que você consegue ser austero nos seus gestos? É quando você está fazendo pose de gente austera? Não. Você se torna austero quando você sabe o que está impulsionando o seu gesto. Se eu movo este braço, eu preciso saber o que é que me mandou mover este braço. Qual é a origem deste movimento? Aí eu movo o braço de uma forma correta. Então nós tomamos certas posições sem nos perguntarmos qual é a origem daquela posição. Por que é que eu estou numa certa posição? De onde vem aquela posição? De que parte do meu ser vem aquela posição na qual eu estou? Nós temos que saber disto. Porque uma posição que o nosso corpo toma, isto vem de um impulso. De onde vem este impulso? De onde está vindo esse impulso? Nós temos que saber. Se a minha perna se move, se estende, eu quero saber de onde vem este impulso. De onde vem isto da minha perna se estender assim para frente? De onde vem isto? Eu preciso saber disto. Porque aí não tem perigo que aconteça mais isto. De onde vem o impulso de eu cair assim para frente adormecido? Eu tenho que saber de onde vem isto. Senão não posso deixar de cair. Eu sou súcubo daquele movimento. Eu sou súcubo daquele descontrole, daquela fraqueza. Então eu preciso saber por que que isto acontece. De onde vem isto? De dentro do meu ser. De onde vem este impulso para eu cair para frente? De onde vem isto? Eu preciso me estudar para poder finalmente ser austero. Para poder finalmente entrar numa atitude de harmonia, de equilíbrio, não? E de verdade. Porque as minhas atitudes externas devem representar aquilo que sou eu lá dentro. E não eu ser uma coisa lá dentro e aqui fora está mostrando outra. Por falta de austeridade, por falta dessa harmonia, por falta desse equilíbrio. Agora, Liu Tianliu que diz que quando nós começamos a colaborar com a hierarquia, quando nós começamos a colaborar com o plano evolutivo, unidos à hierarquia e unidos ao plano evolutivo, isto significa estar disposto, disponível e consciente. E assim começa uma austeridade, assim começa uma manifestação, começa uma vida, começa uma prática que nós chamamos de austeridade. Isso não quer dizer que a pessoa esteja triste, que a pessoa não tenha alegria, porque existe uma grande austeridade na alegria. Austeridade significa um equilíbrio e uma harmonia com aquilo que você é dentro. Então, se eu tenho uma posição interna e se o meu corpo não manifesta esta posição, eu não sou austero, eu não sou harmonioso, eu não sou equilibrado. Eu preciso ir à fonte deste assunto, eu preciso me trabalhar, porque o meu corpo, com as atitudes dele, com o modo de ser dele, com o modo de caminhar, com o modo de gesticular, com o modo de falar, deve ser o espelho daquilo que eu sou dentro. Mas para isso, como diz aqui, eu preciso estar disposto. Tem pessoas que não estão dispostas a isso. As pessoas já se largaram, então não estão dispostas a isto. E precisa que eu esteja disponível para fazer isto. Porque às vezes eu não estou disponível para fazer certos trabalhos comigo. Não estou disponível. Eu preciso estar disposto e disponível. E preciso estar consciente de que estou disposto e que estou disponível. Aí começa a acontecer. Agora, se eu não estou disponível para isso, se eu acho que não tenho tempo, se eu acho que não me interessa, ou se eu acho que vai dar muito trabalho, então não estou disponível. Aí nem se fala nisso. E eu preciso também estar consciente daquilo onde eu quero chegar. Assim, esta realização, esta prática da austeridade, né, vai se tornando mais perfeita, mais viável. Porque nós não conseguimos ser austero logo de início. Nosso corpo está viciado, nosso corpo está desorganizado há muito tempo. Então, nosso corpo não tem nem gestos controlados. O corpo não está educado. Então, isto leva um tempo. Mas se você estiver disposto, disponível e fazendo isto com consciência, isto vai começar. Agora, algumas considerações sobre este assunto da austeridade, que é bom a gente ter essas considerações para a gente ver aonde nos basear também, não? Liu Tianliu que diz: viva a harmonia e o equilíbrio e a austeridade será uma consequência. Você tem que querer estar em harmonia, querer. Você tem que se dispor a estar em harmonia. Você tem que se dispor a estar equilibrado. Aí você encontra todas as medidas para fazer isto, mas você precisa estar disposto. Austeridade nos movimentos reflete-se em ação consciente. Enfim, ela acha que a nossa ação não pode ser totalmente consciente se os nossos movimentos não são austeros. Para uma ação ser consciente, para você estar realmente tendo consciência da sua ação e dos seus movimentos, esses movimentos precisam estar austeros. Esses movimentos precisam estar cuidados. Esses movimentos precisam estar organizados, segundo uma energia que é a sua energia e que vai colaborar para que aquilo aconteça. E depois ela diz: a austeridade é como uma bela composição musical executada com harmonia, precisão rítmica e equilíbrio entre as notas e o silêncio. Vocês ouviram falar que a finalidade do coral, aqui a finalidade principal é a cura. Então, aqui está um dos aspectos desta cura através do coral. Porque essa austeridade é comparada a uma composição musical. A nossa vida, os nossos movimentos são comparados com uma composição musical, executada com harmonia, precisão, ritmo e equilíbrio entre notas e silêncio. Como nós podemos treinar isto? Na música. Mas não com sentido só de fazer música, com sentido realmente de nos trabalhar, de nos curar, de sermos austeros, de sermos alinhados, isto é, conseguirmos um equilíbrio na música entre as notas e o silêncio. A música leva você a fazer isto automaticamente. Então, quem está participando de um coral ou quem está trabalhando com música está dentro deste trabalho de viver notas e silêncio, notas e silêncio, notas e silêncio. E assim vai se organizando. Assim deve ir se tornando austero, se está fazendo aquilo com disposição, com disponibilidade e bem consciente do que está fazendo. Agora, existem certas condições que nós podemos criar para realizarmos essa austeridade na nossa vida. Existem algumas condições. Por exemplo, veja, parece que não tem nada a ver com o assunto, mas está totalmente ligado ao assunto da austeridade. Distribuir aquilo que do alto se recebe. Quem recebe algo do alto e não coloca aquilo à disposição de todos, jamais poderá ser austero. Então, esta austeridade, este equilíbrio, é como uma graça do alto. Mas aí você teria que distribuir aquilo que o alto lhe dá. O alto nos dá não só para nós. O alto nos considera um instrumento para ele dar as coisas que ele tem para todos. Então, se você está como um canal do alto, e você vai se tornar um canal do alto quando você está disposto a distribuir aquilo que você ganhou, aquilo que você recebeu como graça do alto. Aquilo é para os outros, aquilo não é só para você. Aquilo é para os outros, aquilo passa por você e vai para os outros. Isso é o ponto número um para nós sermos austeros. É o ponto número um. O segundo ponto, também fundamental para nós sermos austeros, é amar o deserto. É muito de Lyutia Liuk isto. Isto é a espiritualidade de Lyutia Liuk, o deserto. Amar o deserto. Isto é, o deserto quer dizer você saber atravessar, não é, aqueles estados, aqueles períodos, aqueles ciclos, não? No qual você é muito provada em tudo aquilo que você não está muito habituada. Então, isto é um deserto. Se você necessita muito de companhia, você vai atravessar o deserto sozinha, para você aprender a ficar só. E para você aprender a encontrar os outros na sua solidão, e não encontrar os outros assim aparentemente. Que você está encontrando uma pessoa e a alma dele está lá longe, quer dizer, a pessoa não está ali. No deserto, não. No deserto você está já capaz, você está já treinado, está treinando, não? A estar com todos. Porque no deserto não tem ninguém ao seu redor. Então é a oportunidade que você tem de não estar distraído por ninguém ao seu redor, é a oportunidade que você tem de encontrar a todos dentro de você. Não um e outro, a todos. Então, depois dessa travessia do deserto, você está com todos dentro de você. E você está dentro de todos. Mas para isso precisa amar o deserto. Ninguém de nós é colocado no deserto de repente. Ninguém aguenta. Mas você precisa amar isto. Você precisa amar a austeridade. Você precisa amar o deserto. Você precisa amar este fato de estar completamente só. Para isto poder acontecer, sem amor não se faz nada. Não adianta saber que isto tudo é assim. Você tem que amar essas coisas para elas começarem a acontecer. Então, amar o deserto. Ter os pensamentos ordenados. Porque se os pensamentos não estão ordenados, a austeridade não pode existir. A primeira coisa é ordenar os pensamentos. Ver o que está pensando. Ver por que as pessoas não são austeras. Como é que as pessoas não conseguem ser austeras? Porque o pensamento está em desordem. Tem que ordenar aquilo primeiro. Tem que colocar aquilo em ordem. E, como se disse antes, antes de você agir, vá buscar de onde vem este impulso. De onde vem este impulso? Eu vou fazer o quê agora? Vou fazer isto. Muito bem, mas de onde está vindo este impulso? Por que que eu vou fazer isto? Por que que eu estou partindo para fazer isso? De onde vem esse impulso? Onde nasceu isto dentro de mim? Agora tem um que é mais simples, parece mais simples, mas não é tanto. Ser pontual. Ser pontual. Cada um de nós tem um sentido, né, de pontualidade. Eu acho que você pode dizer, bom, pontual é eu chegar na hora. Sim, isso é pontual. Mas se eu tenho um encontro, se eu chego um pouco antes, eu sou ainda mais pontual. Porque quando o outro chega, ele já está sendo recebido. Quando o outro chega, o ambiente onde nós vamos ficar já está preparado. Então, pontualidade não é, como diz o dicionário, você chegar na hora. A pontualidade superior é você chegar um pouco antes, para quando o outro chega, ele chega direito, ele chega bem, você o recebe. Pontualidade. Jamais parar. Jamais parar. Realmente é muito esquisito dizer que a gente parou em algum momento. Não sei como uma pessoa pode parar. Não sei como pode ficar parado. Porque não há como parar. Tudo se move. O universo não está parado. O planeta não está parado. O vento não está parado. Não tem nada parado. Nada que é real. Nada que é austero está parado. E nós como conseguimos estar parados? Agora, não estar parado não significa estar aí se movimentando sem controle, se movimentando sem motivo. Mas se nós estamos realmente com esse alinhamento, não há como estar parado. Realmente não há como estar parado. Tem um momento em que o corpo físico necessita de repouso. Então eu vou dar este repouso para o meu corpo físico. E se o meu corpo físico consegue repousar e adormecer, aí eu vou estar ainda mais ativo, porque eu não estou carregando aquele corpo está quieto, aí eu estou podendo estar mais ativo ainda, internamente, interiormente. Nunca estar parado. Nós temos aqui que não estarmos identificados com o nosso corpo. O corpo, sim, precisa estar em repouso, mas não eu. E eu entrar em repouso, como? Para quê? Se não tem, além do meu corpo, não tem nada dentro de mim que esteja parado, como eu posso estar em repouso? Se não é só o corpo que está ali. Então, jamais parar. Renovar-se constantemente. Renovar-se constantemente. Então precisa ver se na situação em que nós estamos naquele momento, nós estamos nos renovando. Não tem sentido algum. Nós estamos conversando há uma hora e se nós não estamos nos renovando, não teria sentido. Seria um desperdício enorme de energia, de tudo. Então precisa ver se aquilo que eu estou vivendo está me renovando, está produzindo renovação. Não deixar a chama se apagar. Não deixar a chama se apagar, porque nós estamos vivos, não? Mas isto é uma chama, simbolicamente é uma chama que está lá dentro. E esta chama, como chama, pode se apagar. E eu não devo deixar isto acontecer. Contentar-se com aquilo que Deus lhe deu. Veja, basta que você não esteja contente com aquilo que lhe foi dado, com aquilo que você dispõe, você daí não tem austeridade com esse descontentamento por aquilo que nós recebemos, pelos dons que recebemos, enfim, pela situação que nós recebemos. Porque a situação que nós recebemos é a situação que nós precisamos para caminhar. Não para ficar como somos, para caminhar. Então, se você não aceita a sua situação, se você não aceita a situação que você recebeu, você não tem condições de caminhar. Porque você precisa aceitar isto para poder sair disto. Antes de aceitar, você não sai. Então, tudo isto é austeridade. Sustentar sempre a tensão espiritual na própria vida. Tensão espiritual é aquela forma de você estar atento à sua situação interna. Você estar atento à sua situação como ser interior. Estar atento àquilo. Como nós não somos austeros, nós estamos atentos ao nosso físico, estamos atentos aos fatos da nossa vida. Tudo isso é consequência. Tudo isso é consequência da nossa situação interior. Então eu preciso de sustentar essa tensão. Tensão não é nada de negativo. Tensão espiritual é atenção. Vocês veem, a corda de um violino, se não estiver tensa, ela não toca direito. Ela precisa estar tensa. Agora, a tensão da corda de um violino não quer dizer que ela arrebente de tanto ser torcida. Ela está tensa e ali ela toca. Se ela não estiver tensa, ela não toca. Então nós temos que estar tensos espiritualmente. Isto é, nós temos que estar regulados ao ponto de tocar. Regulados ao ponto de fazer a música. Música no sentido simbólico. Fazer harmonia. Então eu preciso estar como a corda do violino. Nem muito porque arrebenta. E nem um pouquinho menos porque já não toca direito. Isso se chama tensão espiritual. Tornar-se canal da graça divina. Para ser canal da graça divina, precisa estar com a corda direitinho. Precisa estar na tensão espiritual correta. Utilizar os dons para construir a grande obra. Que grande obra é essa? Obra nossa? Que grande obra é essa? A obra da criação. E eu preciso usar os meus dons é para construir a obra da criação. Não tem outra coisa para fazer. Não existe outra obra para fazer. É a obra da criação que está aí para ser feita. E eu preciso usar os meus dons para isso. Aí eu vou ser austero. Construir coisas para mim antes de estar construindo aquilo que é a obra, não sei se eu vou ser austero. Já estou fora de um equilíbrio, estou fora de uma harmonia. Ser guardião dos tesouros interiores. Então, nós temos muitas coisas dentro de nós que precisam ser bem guardadas, precisam ser bem vigiadas. Porque as coisas interiores que nós temos são muito interessantes para as forças involutivas. As forças involutivas querem destruir estas coisas. Então, nós temos que ser os guardiães dos nossos tesouros interiores. Nós mesmos sermos os guardiães. Nós mesmos nos encarregarmos disso. Saber-se utilizador temporário dos bens materiais. Uma pessoa que se julga proprietária de uma coisa não é uma pessoa austera. Uma pessoa que tem esses bens, tem isto como algo que é provisório, que está passando pelas nossas mãos, aí sim você pode ser austero. Porque esses bens materiais têm muitos lados positivos. Mas os bens materiais têm uns lados que não são nada positivos. Porque quem é que valorizou esses bens? Quem deu valor a esses bens? Não foi o homem? Porque diante de Deus tudo tem o mesmo valor. Então esta questão dos bens materiais são uma forma de nós deixarmos de ser austeros. Porque como eu posso dar valor para uma coisa? Aquela coisa vale tanto quanto as outras. O valor é um só para tudo. A obra é única. A vida é única. E se eu estou valorizando mais uma coisa do que a outra, eu já deixei de ser austero. Isto não é austeridade. Agora, como é que a gente vai ficando não austero? Como é que a gente vai perdendo aquele pouco de austeridade que começou a conseguir criar? Como é que eu vou deixando de ser austero? Quando eu me sinto satisfeito de ter cumprido diligentemente as pautas da hierarquia. Veja que isso são coisas sutis, hein? Eu cumpro as pautas da hierarquia. Isto não faço mais do que o que eu tenho que fazer, cumprir as pautas da hierarquia. Eu cumpro as pautas da hierarquia, cumpro as pautas da hierarquia só, nada mais. Se eu fico satisfeito porque eu cumpri as pautas, já estou fora da austeridade. Se eu fico satisfeito, se eu fico, uma palavra que é muito popular hoje, se eu me sinto gratificado, acabou a austeridade. Eu não tenho que me sentir gratificado por nada. Eu não tenho que me sentir satisfeito por nada. Isto é falta de austeridade. Eu sou e acabou. Eu cumpro e acabou. Não tem nenhum adjetivo sobre mim porque cumpri. Isto é falta de austeridade. Isto é cinismo. Agora, demorar-se mais que o necessário em assuntos práticos. Os assuntos práticos, para quem está encarnado, fazem parte. Mas assuntos práticos têm o seu tempo. Se eu me demoro um pouquinho mais, dali por diante eu já estou fora da austeridade. Então, para eu resolver um assunto prático, aquilo tem o seu tempo. Se eu prolongo um pouco, acabou a minha austeridade. No cumprir aquilo. Satisfazer-se pelas sensações de bem-estar geradas após uma oração. Tem gente que ora e aconteceu dela orar direito, dela orar realmente, ela fica satisfeita. Pessoa não austera, não é austera. Orou, 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 mas austera não é. Porque não tem que encontrar satisfação nenhuma em coisa alguma. O que significa encontrar satisfação? Isto é coisa de gente que não tem a menor ideia do que é austeridade. Você não tem que estar satisfeito com nada. Estar satisfeito é o mesmo que estar insatisfeito. Quer dizer, uma criancice. O que significa estar satisfeito? O que significa não estar satisfeito? Fica nada isto. Você está numa situação, tem que estar satisfeito, nem está satisfeito. Isto é falta de austeridade. Pensar mais no próprio desenvolvimento do que em Deus. Bom, aí, se você pensa em Deus muito e no seu desenvolvimento pouco, você pode chegar a ser austero. Mas se você está pensando em Deus pelo seu desenvolvimento, não porque está pensando em Deus. Está pensando em Deus para você desenvolver. Você é muito pouco austero. No canto grupal, sobressair-se sobre os demais. Essa história de canto grupal é muito importante. Sempre citado nestas coisas. Então, se você está num canto grupal, ali... Se você quer se destacar, claro, você está fazendo um solo, você está fazendo um solo, mas você não está se destacando dos demais. Porque o conjunto, o solo está feito num conjunto. Então você está num conjunto. Quando você se sobressai aos demais, porque eu estou cantando solo, eu não tenho que ter a intenção de me sobressair. Eu estou cantando um solo. É a mesma coisa que está cantando em coro. Estou cantando de outro jeito, mas não estou me sobressaindo aos demais. Não estou me sobressaindo. Eu não tenho que esquecer que eu estou cantando junto. Naquele momento estou cantando solo. E se não for o conjunto, meu solo nem aparece. O meu solo nem existia. Então por que eu quero me sobressair com o solo? O solo é uma parte de tudo. O solo é uma parte de toda a música. Ler livros em demasia, sem a devida indicação interior. Falta de austeridade. Eu não sou austero nas minhas leituras. Porque é bom, não, que eu tenha uma indicação interior, se possível. Porque um livro pode influir muito sobre o meu ser. Um livro pode nos ajudar... Um livro pode não nos ajudar. Então aí, a atitude austera é você pedir um sinal. Aí você vai ler de outra forma. Mais gastar o tempo com as necessidades pessoais do que com as necessidades do plano evolutivo. Essas pessoas que dizem, eu não posso porque eu tenho que fazer isto, que diz respeito não ao plano evolutivo, isto é falta de austeridade. O plano evolutivo deve ter uma preferência, não as tuas coisas pessoais, as tuas necessidades. As tuas necessidades mudam se você está servindo ao plano. Você deixar de servir ao plano porque você tem que fazer uma necessidade sua é a coisa invertida. Porque a sua necessidade muda completamente quando você está servindo ao plano. Então, eu vou deixar de servir ao plano porque eu tenho necessidade disto, disto, disto e daquilo. O que quer dizer isto? Que você vai ter cada vez mais necessidades irreais. Porque a necessidade principal é servir ao plano. E aí, essas tuas necessidades vão modificar completamente. Você vai ter outras necessidades, não essas que você tem agora. Enfim, isto tudo nos põe num certo movimento. Isto tudo nos coloca em um contínuo movimento, numa contínua transformação. Você já pensou fazer desaparecer da vida isto? Eu não posso servir ao plano porque eu tenho isto para fazer, eu tenho esse compromisso, eu tenho essa necessidade pessoal. Você já imaginou o que é isto? O que significa isto? Significa que você está assinando uma necessidade irreal, uma necessidade deturpada, que não tem nada a ver com a sua verdadeira necessidade, que é servir ao plano e que é encontrar o seu próprio eu interior. Afinal, qual é a sua necessidade central? São as coisas da tua vida? Ou a sua necessidade principal é você encontrar o seu centro? Porque quando você encontrar o seu centro, a sua vida muda toda. De forma, o que era real? É a vida que você leva ou é seu centro? Então a austeridade nos diz que não tem nada que deixar de fazer o cumprimento da necessidade do plano evolutivo por causa de uma necessidade outra, que não é esta. Ou nós queremos transformação ou queremos ficar como estamos. Aqui é que se chega. Ou você quer ser outro ou você está contente como está. Se você está contente como está, você faz parte dos medíocres. Se está contente como está, você é da turma dos medíocres. Porque como nós estamos, não é para ser mais. A cada momento nós vamos sendo outros. A cada momento nós estamos para nos transformar. Sustentar padrões de vida baseados na propriedade. Bom, aí isto está muito claro, não? Sustentar padrões de vida baseados na propriedade. Receber e não doar. O que nós recebemos é para ser doado. Agora, você diz, bom, mas se eu recebo um prato de comida, aquilo não é para o meu corpo? Sim, eu dou aquilo para o meu corpo. Eu faço uma doação para o meu corpo, daquela comida. Agora, aquela comida é para ser doada. Seja para o meu corpo, seja para o corpo de um outro, aquilo é para ser doado. Não estou vendendo aquilo para o meu corpo. Eu não estou impondo aquilo ao meu corpo. Eu estou doando aquilo para o meu corpo. Quando você doa aquilo para o corpo, aquilo tem um outro valor. E o corpo recebe de outro jeito. O corpo recebe com gratidão. O nosso corpo já tem uma consciência que nós desconhecemos, mas o nosso corpo já tem uma consciência. Então, você doa para o seu corpo aquilo que ele precisa, e ele vai receber muito melhor. Servir esperando receber alguma gratificação espiritual. Nem material, hein? Nem se fala nisto. Mas servir para receber gratificação espiritual. Requerer para si energias destinadas aos que necessitam. Tudo isso impede que a gente seja austero. Egoisticamente reter para si aquilo que compreendeu do ensinamento. Então, se eu compreendi alguma coisa do ensinamento, aquilo em mim está disponível para todos. Aquilo está disponível. Eu estou como um depositário daquilo. Eu já recebi aquilo, já usei aquilo, já assimilei aquilo, já recebi, enfim, aquilo. Aquilo tem que ser passado para um outro. Aquilo não é para ficar trancado dentro de mim. Utilizar para fins próprios os dons que recebeu do Espírito. Então, um dom não que eu possa receber do Espírito, um dom de fazer música, música de verdade, não? O dom de fazer música, isto é um dom que eu recebi. E eu tenho que utilizar isto não para fins próprios. Se eu sei fazer música, eu não vou fazer música para me contentar, para me realizar, como todo mundo faz. eu vou fazer isto para os outros. Se eu aprendi a tocar, eu vou tocar para os outros, não vou tocar para mim. Eu não tenho já aquilo dentro, então por que eu preciso tocar para mim? Se você é um artista, você tem aquilo dentro, aquilo está em você. Para que você precisa fazer uma coisa para você, se aquilo já está lá dentro? Você vai tocar para os outros, não para você. Não porque você gosta de tocar. Se você gosta de tocar e vai tocar porque você gosta, nós vamos ter que ter muita paciência para ouvir aquele. Muita paciência, porque está tocando para ele. Não é a mesma coisa de tocar para nós. A utilização decorrente de palavras que confirmam a posse. Então há certas palavras que são marcadas como palavras possessivas. Bom, utilização decorrente de palavras que confirmam a posse. Nós falamos a palavra meu o tempo todo, não é? Tem gente que diz meu filho, outro diz meu dinheiro, meu caráter, minha alma, meu espírito. O tempo todo nós estamos usando isto. Somos pouco austeros, hein? Muito pouco. Necessitar de objetos externos para sentir-se espiritualizado. Eu não devo precisar de nenhuma coisa externa para me sentir espiritualizado. Eu não preciso de um artifício externo para me sentir espiritualizado. Eu posso estar vestido de monge para os outros. Mas eu não devo precisar estar vestido de monge para ser monge. Se eu preciso estar vestido para ser monge, eu estou desencaminhado. Eu estou vestido de monge para os outros. Porque os outros necessitam de uma referência. Os outros necessitam de algo que os ajude a perceber alguma coisa. Agora, se eu estou vestido de monge, mas não sou um monge, você está inutilmente vestido disso. Porque se você não é, está inútil. Você não está transmitindo nada para o outro. O outro, se te vê vestido de monge, ele vai olhar diferente do que um outro que não está vestido de monge. Se no meio de vocês tem um vestido de monge, eu vou olhar para ele. E ele deve ser diferente, senão o que ele está fazendo com aquela roupa? Necessitar de objetos externos para sentir-se espiritualizado. Nós não estamos falando sempre de nós. Agora, você ver o outro usando um objeto externo, isso pode sim te ajudar. Isso pode te dar uma referência. E a partir dessa referência, você vai então aprender qualquer coisa. Se ele está vestido diferente de todos vocês, você olha para ele e vê que tem uma diferença, você vai aprender alguma coisa ali. Você vai olhar e vai aprender alguma coisa. Não vai? Agora, ele não deve precisar disto. Sustentar as boas ideias no lugar da real necessidade. Nós temos muito boas ideias. Mas a maioria das nossas ideias não são necessárias. São boas ideias, mas não são, tem nada a ver com a necessidade. E porque são boas ideias, eu as mantenho, porque são boas. Mas você não vê que isso não é necessário? Você não vê que não é isso que está sendo necessário? Você não vê que essa ótima ideia não tem nada a ver com a necessidade do momento? Não, mas é uma ideia boa. Sim, eu sei. Tem nada a ver com a necessidade de agora. Então, isto é falta de austeridade. Direcionar a energia monetária para aquilo que não constrói o plano evolutivo. Isto também é falta de austeridade, bem no plano material. Enfim, Liu Tianliu que resume assim. Para sustentar a austeridade, é preciso bases firmes, que são o equilíbrio interno, consequência da vivência de leis superiores. Equilíbrio interno é quando você segue leis superiores. Você tem equilíbrio interno. Isto é básico. Para manifestar centros espirituais, são necessárias consciências que já cumprem em suas vidas aquilo que reconhecemos como votos internos. Austeridade básica. Trabalhar com constância e determinação e saber que estaremos sempre apoiando esses esforços. Aqui está falando como hierarquia. Isto é básico que se você está trabalhando com constância, com determinação, saber que estamos sendo apoiados pela hierarquia. Quer dizer, se a hierarquia diz isto, é porque não é proibido dizer. Mas aí você saiba que você está sendo apoiado pela hierarquia. Não precisa nem perguntar. Não precisa nem dizer, hierarquia me apoie, inútil. Sinal que você não é austero. Você está trabalhando com constância, com determinação, você está sendo apoiado. Não tem dúvida. Você vê que nunca nos deixam sozinhos. Mas antes de sabermos, não, que não estamos sozinhos, primeiro nos dá toda uma pauta. E se você não segue aquela pauta, você está entregue às suas forças. Então, nós estamos sendo apoiados por lei quando recebemos uma pauta e seguimos aquela pauta. Estamos sendo apoiados por lei. Não há dúvida que chegaremos no porto. Não há dúvida. Agora, os incidentes de caminho, as nossas incertezas, o nosso lado humano, não é? Tudo isso vai minando a possibilidade de nós sermos austeros. E aí vamos ficando um pouco à margem de um movimento que é muito seguro, muito decidido e muito real, que é um movimento maior. Muito bem, obrigado então.